Amém. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Joia. Se a Emily tá toda solta, nervosa desse jeito, imagina se não tivesse, né? Que é isso? Tem nada disso. Irmãos, boa noite aí mais uma vez, muito bom estar com vocês, poder compartilhar aí, né, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a gente tem estudado durante a semana aí nos pequenos grupos, igual a Emily mencionou, né? Toda palavra que a gente compartilha aqui no culto domingo, ela é estudada durante a semana nos pequenos grupos, para a gente tirar dúvida, para a gente poder aprofundar um pouco mais e para a gente se conhecer aí dentro daquilo que é a temática que nós estamos trabalhando durante a semana. E essa semana nós estamos falando, né, sobre quem sou eu na família de Deus. E aí eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. João 1. Versículo 12. Dá para a gente até ler esse versículo cantando, né? A música que a gente acabou de louvar aí, né? Porque justamente a música que a gente cantou é esse versículo, é esse tema, que fala assim, ó. Versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Agora vamos um pouquinho lá para frente, vamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Beleza? Vamos ler, fala assim, ó. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Só esses dois textos, feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nós clamamos pela iluminação do Teu Espírito, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa silenciar todas as outras vozes, Pai, que muitas vezes quer nos distrair, quer roubar nossa atenção. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos ser cativados pela Tua Palavra aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus, que vou estar conduzindo aqui, Paizinho, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai, e que a Tua Palavra prevaleça, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós oramos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, que só através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, as muralhas são quebradas, as cadeias são quebradas, Paizinho, e os olhos do nosso entendimento são abertos, Pai. Por isso nós te clamamos, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha aquecer o nosso coração, venha iluminar o nosso entendimento, Paizinho, e venha transformar, Senhor Deus, as nossas ações e as nossas atitudes, Pai. Que ela venha sair, Senhor Deus, do campo filosófico e venha alcançar, Senhor Deus, as nossas ações e o nosso coração e a nossa vida por completo, Pai. Senhor Deus, quebra todo o espírito de religiosidade no nosso meio, Paizinho, e venha, Senhor Deus, com a Tua Palavra, Senhor Deus, transformar, Senhor Deus, a nossa vida em todas as áreas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nas últimas semanas aí, quem tem acompanhado os temas que nós temos trabalhado, nós temos falado sobre as doutrinas fundamentais do Evangelho. Aqueles pontos aonde todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus precisa ter clareza do que se trata para poder ter uma fé embasada naquilo que de fato realmente é a verdade de Deus, e não apenas naquilo que a gente acha, e não apenas naquilo que a gente imagina a respeito de pontos principais da nossa fé. Então, se vocês se recordam, a gente começou falando, né? Vou pincelar aqui, até a gente chegar aqui, para que a gente possa entender. Primeiro nós falamos, né, sobre como que o pecado ele afeta a nossa vida. Quem estava aí, quem participou do pequeno grupo vai lembrar desse tema. Nós discutimos, nós falamos em como que o pecado, a nossa desobediência a Deus, isso afetou seriamente a nossa existência. Afetou a nossa relação com Deus, afetou a nossa relação uns com os outros, afetou a nossa relação com as coisas criadas, com a natureza. Ou seja, o pecado, ele nos afastou de Deus. Ele destruiu a nossa relação uns com os outros, e isso fez com que o homem, o ser humano, ele vivesse agora uma vida penosa, uma vida aonde ele precisa se arrepender. Por conta do seu pecado, nós falamos sobre o arrependimento. Inclusive, foi até eu que falei, né, sobre o arrependimento na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o caminho pelo qual nós devemos trilhar. E aí nós falamos a respeito do remorso, do caminho daqueles que não conhecem a Deus, que eles vão seguir esse caminho de remorso, onde não há uma transformação, mas há apenas um sentimento, um pesar. E todo homem e mulher de Deus que entende as consequências do pecado na sua vida, eles vão ser conduzidos a um caminho de arrependimento. Então nós falamos sobre isso. E esse arrependimento, né, ele é conduzido, ele é gerado 100% por Deus. Porque o homem natural, ele vai ser conduzido por um caminho de remorso, de pesar. E esse caminho, ele vai gerar morte, ele vai gerar distanciamento daquilo que é a vontade de Deus. E aquela pessoa que é conduzida pelo arrependimento, o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele se arrepende, e isso gera o quê? Transformação, isso gera vida. Então, se Deus não intervir no nosso coração, na nossa existência, na nossa vida, nós somos conduzidos a um caminho de remorso e um caminho que leva à morte, à destruição. Mas quando Deus ele intervém, quando Deus ele toca no nosso coração e nos direciona a um caminho de arrependimento, isso vai trazer o quê? Vida. Isso vai trazer o quê? Salvação. E nós também falamos, né, sobre salvação. Nós falamos sobre que nós não fizemos coisa alguma para merecer da parte de Deus a vida eterna, a salvação. Mas tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, todos os méritos são de Cristo. Não é pela nossa competência, não é pelos nossos próprios esforços, não é por aquilo que a gente é bom. Não é por nada disso, mas é por causa da graça de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus, para as boas obras. E a salvação toda, do início, do meio e no fim, é de Cristo Jesus. Todos os méritos são dele. E aí nós falamos, né, a respeito da consequência dessa salvação, que é a confissão pública da nossa fé. Nós falamos sobre o batismo. O batismo é aquilo que Deus está fazendo internamente no nosso coração, aquilo que Deus está transformando, aquilo que Deus conduziu à transformação interna. O batismo agora a gente vai externalizar tudo isso que Deus está fazendo dentro, interno. O batismo é uma confissão pública da nossa fé. E aí a gente fez o batismo, né, lá no acampamento, e foi bem legal, que significa aí a morte do velho homem, da velha mulher, e o renascimento de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova criatura, um novo nascimento em Cristo Jesus, simbolizado pelo batismo. E agora entendendo, né, a salvação, o pecado, o arrependimento, o batismo, nós celebramos de uma forma consciente a ceia do Senhor. Então nós falamos também sobre a ceia do Senhor, daquelas pessoas, né, que são dignas de participar ou não, toda aquela polêmica, e a gente aprofundou nesse tema. Se você não ouviu, está tudo lá no Spotify para você conferir depois. Mas então nós falamos sobre a ceia do Senhor, que é para aquelas pessoas que entendem que fazem parte agora do corpo de Cristo, das pessoas que nasceram em Cristo Jesus, dessas pessoas que agora entendem que fazem parte de uma família, que fazem parte do corpo de Cristo. Então, por isso elas tomam a ceia de uma forma consciente, não de uma forma inconsciente ou sem entender as motivações, como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né, a respeito da ceia, que aquelas pessoas estavam tomando a ceia de forma indigna, porque elas estavam tomando apenas para os seus próprios interesses, para satisfazer a sua própria fome e a sua própria sede. Então nós falamos a respeito da ceia. E agora nessa semana nós entramos de fato a respeito do que é fazer parte dessa família de Deus, uma família do qual nós fomos inseridos. Então eu gosto de falar que sempre quando uma pessoa ela se converte, sempre quando uma pessoa ela é salva, sempre que uma pessoa se arrepende dos seus pecados, sempre que uma pessoa batiza nas águas, ela é inserida na família de Deus. E diante desse cenário, desse contexto, né, Deus não nos deixa sozinhos. Nós não somos apenas empurrados em uma nova dimensão, em uma nova realidade espiritual, como se Deus estivesse falando: beleza, você entendeu tudo agora? Então se vira. Vai na fé, continua vivendo dessa forma que as coisas vão acontecer de forma naturalmente. E Deus não faz dessa forma, Deus não trabalha desse jeito, porque uma vez que nós fomos inseridos na família de Deus, através de todo esse processo que eu falei, arrependimento, confissão dos nossos pecados, salvação, ceia, batismo, então agora nós somos o quê? Inseridos na família de Deus. Então pense o seguinte, pense uma criança, um recém-nascido, né, que após o seu nascimento, o médico, o pai, a mãe, a doula, seja lá quem participou ali do processo do parto, vira para a criança, vira para o bebê e fala assim: ó, beleza, você nasceu, agora se vira. Fica aí, continua aí e se desenvolva, cresça sozinho. Viva a sua vida, porque nós te ajudamos a você sair da barriga da sua mãe, você nasceu, você agora está inserido no mundo, então viva por si só, vai, se vira. Então agora traz essa mesma analogia, esse mesmo exemplo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. É da mesma forma, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, quando nós recebemos a salvação de Cristo, quando nós fomos inseridos nessa nova realidade espiritual, nesse novo universo, nesse novo mundo que agora Cristo abre os olhos para que a gente possa ver, Ele não faz dessa forma, assim como nós também não fazemos quando os recém-nascidos nascem. Porque caso contrário, o que iria acontecer com os recém-nascidos? Eles morreriam. Passariam poucas horas, poucos dias, e eles não iriam o quê? Sobreviver. Sozinhos, por si mesmos, eles padeceriam. E da mesma forma é com a gente. Da mesma forma é com aqueles que receberam essa nova vida em Cristo Jesus, quando nós fomos o quê? Inseridos no mundo espiritual. Nesse novo universo, nessa nova forma de viver, chamado Evangelho. Porque se nós fôssemos apenas jogados no mundo, apenas inseridos nessa nova realidade, assim como um recém-nascido, sem suporte, sem estrutura, sem direcionamento, sem alimentação, sem cuidados, nós também não iríamos o quê? Sobreviver. O que seria de nós se a gente fosse inserido num mundo, né, cada vez mais hostil ao Evangelho, em um mundo cada vez mais mau, em um mundo que cada vez mais odeia as verdades do Evangelho, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de orientação, para vivermos essa nova vida pelo qual nós fomos inseridos. porque nós vivemos contra a maré. Nós vivemos na contramão de um sistema que é conduzido por um príncipe, o diabo e os seus demônios. Aonde eles conduzem e orquestram a mentalidade de um povo cada vez mais desobediente a Deus. E se nós não recebêssemos, né, todo esse suporte, toda essa orientação, todo esse apoio de Deus, nós não iríamos sobreviver. Nós não iríamos manter a nossa fé saudável. Nós iríamos definhar, nós iríamos nos tornar pessoas indiferentes. Pessoas cada vez mais frias. Porque afinal de contas você iria olhar para um universo de pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, que estão vivendo uma vida completamente diferente daquilo que é a proposta do Evangelho. Uma vida completamente diferente daquilo que você tem recebido e aprendido da parte de Deus. E você iria tirar uma conclusão lógica e básica. Não, isso daqui, a maioria está vivendo dessa forma, por que eu estou vivendo de uma maneira diferente? E aí você iria ser levado pela manada. Você iria ser levado por um pensamento comum que está conduzindo toda uma humanidade, toda uma geração a um caminho de morte espiritual, de frieza espiritual, de indiferença. Mas graças a Deus, porque Ele, o nosso Senhor, Ele proveu todas as coisas que nós precisamos para viver essa nova vida. Graças a Deus que Ele proveu todos os meios necessários para que a nossa fé fosse desenvolvida. Para que uma vez agora, recém-nascidos na fé, a gente possa crescer, se alimentar da palavra, se alimentar dos meios de graça que Ele proveu, que Ele depositou para que cada um de nós pudéssemos abraçar e viver essa nova experiência. E aí, diante desses textos, né, que a gente leu aí, de João e de Efésios, a gente viu a respeito sobre o novo nascimento, sobre aqueles que se tornaram filhos de Deus, sobre aqueles que se tornaram homens e mulheres agora, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Uma nova realidade, um novo universo faz parte daqueles que agora confessam e creem no nome de Jesus. E eu costumo dizer que três coisas acontecem quando a gente converte. Três coisas acontecem quando nós entendemos a obra de Cristo na cruz do Calvário. Três coisas acontecem quando homens e mulheres se rendem diante de Cristo Jesus. Três coisas acontecem quando homens e mulheres reconhecem que agora fazem parte da família de Deus. E a primeira coisa que acontece, que a gente leu lá em João 1:12, todos aqueles que receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Então a primeira coisa é que Deus não nos deixa órfãos. Deus não nos abandona. Uma vez que nós fomos inseridos nessa nova realidade, nessa nova vida, nós agora temos um Pai. Um Pai que nos adota, um Pai que nos chama pelo nome, um Pai que conhece cada detalhe da nossa existência. Mas muito daquilo que é falado, daquilo que é dito na nossa geração é que, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. É isso que é falado aí fora. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira que foi contada e que muitos estão acreditando. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Então a sua mera existência não te faz filho de Deus. A sua mera existência na face da terra não te faz filho de Deus, mas te faz apenas criatura de Deus, apenas criação de Deus. E aquilo que faz você se tornar filho e filha de Deus, está baseado naquilo que é a obra de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Então, uma vez que nós reconhecemos e cremos no nome de Jesus para redimir os nossos pecados, para redimir a nossa desobediência, para redimir a nossa vida completamente longe, afastado daquilo que era a vontade de Deus para nós, quando eu reconheço Deus, Cristo Jesus, como o meu Salvador, como o meu Senhor, então a partir desse momento eu me torno filho de Deus. Eu sou adotado por Deus através da obra de Cristo Jesus. E essa mudança de condição, ela acontece quando? Quando eu passo o quê? A obedecer à vontade de Deus. Do que adianta você falar que é filho de Deus se você não obedece a Ele? Do que adianta você achar que é filho de Deus, mas se você vive conforme a sua própria vontade? Por isso a condição essencial daquele que se diz filho de Deus, primeira coisa, é a obediência. Porque o Pai nos adota, Ele nos torna filhos. Mas agora nós precisamos o quê? Obedecer a toda a sua vontade. Então os filhos de Deus, eles já não têm mais opção se não viver a vontade do Pai. O filho, ele já não mais tem outro caminho, outra casa, outra morada, se não for aquilo que o Pai determinou para que ele vivesse. O Pai nos adotou, nós somos filhos, nós nos tornamos filhos. E quando eu não sou mais guiado pela minha própria vontade, quando eu não sou mais guiado pela minha própria força, pela minha própria carne, pelos meus próprios desejos, mas eu sou guiado por Deus, eu sou conduzido a um caminho aonde eu naturalmente eu não iria, então eu posso ter a certeza e a convicção de que eu sou filho de Deus. Porque os filhos de Deus obedecem o Pai que o gerou. 1 João 5, 1 a 4, abre aí. 1 João 5, de 1 a 4. Se puder trazer uma água aí, por favor. 1 João 5, de 1 a 4, fala assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória por meio da fé. Então olha aqui, mais uma vez, reforçando. Aqueles que são filhos de Deus, eles vivem uma vida de obediência. Você tem obedecido a Deus, você tem se esforçado em obedecer a Deus, você tem se submetido à vontade do Pai. Porque essa é a condição primária para aqueles que se dizem filhos de Deus. E aí eu queria ler com vocês também Salmos 139, abre aí Salmos 139. Versículo 13 até o versículo 17. Fala assim, ó. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu ainda estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Meu irmão, minha irmã, você tem um pai. Um pai que te ama, um pai que escreveu todos os seus dias, desde quando? Antes você estava na barriga de sua mãe. Então por que temer, por que ter pavor do mundo lá fora, cada vez mais hostil ao Evangelho? Lembre-se essa noite que você não está sozinho, mas que você tem um Pai que te ama, um Pai que cuida de você, que sabe de cada uma das suas necessidades. Então, por que temer? Por que temer a segunda-feira? Por que temer a crise? Por que temer o governo? Por que temer as coisas desse mundo, se você tem um Pai que te formou, que te gerou e que te criou? Um Pai que te adota, um Pai que te ama, um Pai que te conhece em cada um dos seus detalhes. Mas às vezes você pode ter tido uma experiência muito ruim com o seu pai físico. Às vezes você pode ter tido traumas com o seu pai biológico, de abusos, de ofensas, de distanciamento, de ausência. E às vezes quando fala a respeito de Deus Pai, você entra em crise. Porque isso te machuca, isso te dói, você não consegue associar Deus bondoso, amoroso, misericordioso com o pai que você teve, que te agrediu, que te abusou, que te abandonou e que foi ausente durante toda a sua vida. Mas essa noite eu quero te convidar, através do Espírito Santo de Deus, para que você possa olhar além daquilo que foram as suas experiências nessa vida terrena. Que você possa olhar além daquilo que foram as suas experiências com seu pai biológico, para que você possa alcançar a plenitude do entendimento daquilo que é a vontade de Deus para sua vida, que Ele é seu pai. E que as marcas que a vida, as marcas que este mundo trouxe para você, não pode apagar e não pode sufocar aquilo que o Pai eterno e o Pai celestial tem reservado para você. Então muitas vezes você está bloqueado, você está travado na sua vida, porque você trata a sua relação com Deus assim como você trata a sua relação com seu pai. E aí você acha que Deus é um carrasco, você acha que Deus ele é duro, você acha que Deus ele é apenas um ser que está lá em cima dando ordens e você tem que obedecer. Não, essa noite no nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos, que a cura do Espírito Santo venha sobre o seu coração, para que você possa entender que o seu Pai te ama. Que o Pai Celestial te criou, te formou, como a gente leu aqui em Salmo 139. Todos os dias estavam contados, todos os dias estavam determinados, e Ele conhece cada detalhe do seu coração. Por isso essa noite, o primeiro apelo que eu queria fazer é para que você, se você ainda não recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Pai, que você hoje se submeta a Ele, que você hoje se entregue a Ele, que você hoje saia da condição apenas de uma criatura que está apenas existindo, para um filho amado, uma filha amado, amada, que tem um propósito, que tem um destino. Receba Cristo Jesus essa noite como seu Senhor e Salvador. E então você vai se tornar filho e filha de Deus. Mas se você já está nessa condição de filho, se você já entende a paternidade de Deus para você, mas você está na condição do filho pródigo. O filho pródigo que tinha tudo na casa do pai, o filho pródigo que vivia junto com o pai, mas resolveu dar um rolê. O filho pródigo que resolveu pedir todas as coisas que ele achava que era de seu direito com seu pai ainda vivo e resolveu gastar tudo da forma que ele bem entendia. Às vezes você está nessa condição essa noite. Às vezes você está gastando tudo aquilo que foram os dons, os talentos, os recursos, com coisas que não vão satisfazer a fome do seu coração. Você está essa noite como filho pródigo, gastando tudo que você recebeu do pai, com coisas que não vão te satisfazer. E essa noite o Senhor Deus está te chamando, para que você possa voltar para a casa do pai. Porque uma vez filho, você é sempre filho. O pai celestial, o pai eterno, ele não te abandona. Se o seu pai físico te abandonou por você ter vacilado, por você ter errado, ou por você não ter feito simplesmente nada, Eu quero te falar essa noite que o Senhor Deus não te abandona. Eu quero te lembrar, eu quero lembrar a nós aqui essa noite que o nosso Pai Celestial, Ele está com os braços abertos para você essa noite. Portanto, não tenha medo, não tenha vergonha. Apesar da condição que você está vivendo hoje, o seu Pai Celestial, Ele está de braços abertos te esperando para voltar para casa. Salmo 103:12 fala, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Portanto, não temas, não tenha medo, não tenha vergonha de voltar para a casa do Pai essa noite, porque Ele está te esperando de braços abertos. Se você está como um filho pródigo hoje, o Senhor Deus está te chamando. Volta para casa. Para de comer lavagem no mundo. Para de comer a comida dos porcos. Para de se lambuzar nas fezes dos animais, porque eu tenho uma mesa preparada para você. Eu tenho um banquete preparado para você. Volte para a casa do Pai. E segundo, o que, que acontece quando a gente adentra essa família da fé, essa família de Deus? Nós recebemos o Espírito Santo. Romanos 8, 12, 17 fala assim, ó, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí, ó, mais um pedaço da música que a gente cantou. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. João 14:15 fala, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não conhece, mas vocês conhecem, pois Ele habita com vocês, agora e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Olha que fantástico, olha que magnífico. Primeiro Deus nos adota, primeiro Deus agora nos torna filhos. Nós temos um pai, nós não somos mais órfãos, nós não estamos mais sozinhos. Nós recebemos o direcionamento, nós recebemos um destino do nosso pai agora. E segundo ponto, nós recebemos o Espírito Santo do próprio Deus. Quando Jesus estava ali próximo de ser preso, morto e crucificado, Ele estava intensificando o seu discurso, a sua fala, o seu ensino a respeito da sua morte. Os discípulos começaram a se entristecer, porque eles pensaram, poxa vida, que papo ruim, né? Você vai morrer. Apesar de Jesus insistentemente, né, falar que Ele iria ressuscitar, eles só focavam na morte, perceberam? Como que a gente só foca na parte ruim? Mas Jesus insistentemente falava, não temas, porque eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles focavam apenas na morte. E aqui Jesus, mais uma vez, reforçando essa ideia para que eles não pudessem se entristecer, Ele fala, olha, eu vou deixar um encorajador. Vocês não vão ficar, o quê? Sozinhos. Qual é o grande temor da nossa existência, da nossa vida? É ficar sozinho. Na pandemia a gente experimentou muito disso. O isolamento. Experimentamos a solidão. E muitos de nós provamos o quanto isso é maléfico para nós. E Jesus, sabendo dessa nossa condição, de que nós fomos feitos seres criados para o relacionamento, para a relação, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são um, nós possuímos a essência de Deus, nós precisamos desse relacionamento e nós tememos o isolamento, a solidão, Ele promete o Espírito Santo. Para nos lembrar de tudo aquilo que Ele havia dito. Portanto, nós recebemos um Pai, fomos adotados como filhos e nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele passa o que? A habitar em nós. Para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Para nos lembrar de tudo aquilo que a gente aprende durante a nossa caminhada com Deus. Porque é impossível um ser humano obedecer a Deus se não for através do Espírito Santo de Deus. É impossível você, pela sua própria vontade, pelo seu próprio esforço, querer obedecer a Deus. Porque a nossa vontade, a nossa carne, ela sempre vai nos direcionar para aquilo que é longe da vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo passa a habitar em nós a partir do momento que nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque sem o Espírito Santo é insuportável viver nesse mundo de dores. Sem o Espírito Santo é insuportável viver em um mundo cada vez mais que persegue os cristãos. Sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós e confirmando no nosso espírito que nós somos filhos, nós entramos em crise. Sem o Espírito Santo de Deus testificando no nosso espírito, dizendo que nós somos filhos amados, que nós pertencemos a uma família, que nós temos uma direção, que nós temos um propósito e que Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs, é insuportável viver nesse mundo. E é por isso que as pessoas, elas vão em busca de satisfazer as suas próprias vontades e os seus próprios desejos, em busca de satisfazer, em busca de ter algo a se apoiar para suportar as dores e os sofrimentos desse mundo. Muitos vão optar pela bebedeira, pela cachaça, pelas festas, muitos vão optar pela prostituição, pelo sexo fora do casamento, muitos vão optar pela pornografia, justamente para aliviar as tensões desse mundo, para minimizar as dores desse mundo. Mas aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foram agora selados pelo Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem receber uma força extraordinária, uma força além daquilo que são as suas capacidades próprias, para viver uma vida completamente dedicada a Ele. Portanto, essa noite, meu irmão e minha irmã, se você está buscando em tantos outros lugares aquilo que só em Cristo Jesus e aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode te dar, essa noite o Senhor Deus quer derramar sobre você o seu Espírito. Essa noite Deus deseja derramar a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida essa noite, para que você não precise mais buscar em outros lugares aquilo que você só encontra em Deus. Quais são os outros lugares que você tem buscado a paz que excede todo entendimento? No seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, no seu esposo, na sua namorada, no seu noivo, na sua força física, na sua saúde? Aonde você tem buscado a convicção e a certeza de que só o Espírito Santo de Deus pode confirmar no seu coração? Essa noite o Senhor deseja derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Uma vez que você reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você já recebeu o Espírito Santo, se você já é filho, filha, se você já está caminhando com Deus há bastante tempo, mas você está naquela situação descrita lá em 1 Tessalonicenses 5,19, aonde nós somos advertidos a não apagar o Espírito Santo de Deus, essa noite o Senhor quer reavivar o seu coração. Essa noite o Senhor deseja que você receba uma porção nova de ânimo, de alegria, de entusiasmo, de disposição, porque você tem apagado o Espírito Santo de Deus. Porque tendo recebido o Espírito Santo de Deus, você tem colocado tantas outras coisas dentro do seu coração. Você tem buscado em tantas outras fontes a paz que só o Espírito Santo de Deus pode te dar, que você tem apagado o Espírito Santo. Portanto, essa noite, o Senhor deseja reavivar o dom que há em você. Essa noite o Senhor deseja lembrar o seu coração que a paz que excede todo entendimento, só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Não adianta nada você ir para a praia, não adianta nada você ir para a cachoeira, não adianta nada você fazer as coisas que você gosta para tentar aliviar os estresses e as pressões desse mundo. Todas essas coisas são boas, são válidas, mas quando você retorna para a sua realidade, aonde você tem ancorado a sua esperança? Aonde você tem firmado a sua fé? Em terceiro, por último, eu queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. Nós ganhamos uma família. A família da fé, os irmãos, a igreja. Como a gente leu lá em Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então agora, uma vez que a gente é nova criatura, uma vez que nós fomos inseridos neste universo novo de Deus, nós fomos inseridos em uma família. Você não está sozinho. Assim como uma criança precisa de uma família para crescer, para se desenvolver, assim nós também precisamos de uma família da fé para a gente amadurecer e crescer e se desenvolver a nossa salvação. Porque é na família da fé onde nós somos estimulados à prática das boas obras, da santificação. É no meio desse ambiente aonde nós somos impulsionados a sair da nossa zona de conforto. É no meio da família da fé aonde nós somos lembrados diariamente e semanalmente do Pai que nós temos. E é também no meio da família da fé que a gente vai entendendo e assumindo as nossas responsabilidades à medida que a gente vai crescendo. Eu não posso cobrar da Luísa, que está fazendo 5 anos hoje, que ela me ajude a pagar a conta da CEMIG, ou que ela me ajude a pagar o financiamento da casa. Porque na idade dela, na condição dela, ela não consegue. Mas dentro do mundo, do universo, da capacidade, da idade dela, eu posso sim delegar a ela de forma pedagógica coisas para que ela possa já ir aprendendo sobre responsabilidades. Então a gente já fala para ela ajudar a lavar o banheiro, a gente já fala para ela arrumar o quarto, guardar a bagunça. Não esperando, né, um banheiro bem lavado, um quarto bem arrumado, mas já ensinando a ela as responsabilidades. E na família da fé é a mesma coisa. Não dá para a gente exigir de crianças na fé um compromisso elevado daquilo que são as suas habilidades, competências e o seu conhecimento. Mas também não dá para a gente viver como criança o tempo todo. Não dá para a gente, tendo condições de abençoar, de fazer parte, de ajudar, a gente se omitir. A gente fala, não, se vira, pai, mãe, eu moro aqui nessa casa, agora já com 18, 19 anos, trabalhando, tendo condições financeiras para ajudar a pagar as contas, eu falar que eu não vou ajudar. Da mesma forma é na família da fé. À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai assumindo as nossas responsabilidades. E às vezes você também foi traumatizado por abusos que você sofreu em outras comunidades. Às vezes você tem traumas de viver vida de igreja porque você foi extorquido, você foi abusado, você teve uma relação em que houve apenas uma sanguessuga te sugando tudo que você tinha. E às vezes hoje você tem dificuldade de viver vida de igreja por conta disso. E essa noite o Senhor Deus também quer te curar. Essa noite Deus, Ele quer transformar. Porque muitas vezes você está querendo viver uma vida solitária, sozinha, isolada da família, por conta desses traumas. Não, eu faço meu devocional, eu leio, eu oro, eu assisto uma pregação no YouTube. Não quero me envolver mais com esse povo. Porque afinal de contas, família é B.O. Família dá trabalho. Família tem aquele primo, aquele tio, aquele sobrinho, que é só B.O., que é só problema. E também na família da fé, isso não se difere muito. Mas na família da fé, a gente precisa entender que nós estamos num caminho de transformação, de santificação, aonde se um errar, ele vai pedir perdão. Aonde se uma pessoa pisar na bola com você, você vai chegar e vai conversar e vai resolver. Portanto, não permita que os traumas que você viveu ao longo de sua vida, com outras comunidades, com outras famílias da fé, te impeçam de viver a plenitude daquilo que Deus está colocando para você viver hoje. Portanto, a gente encerra respondendo essa pergunta: quem sou eu na família da fé? Número 1, eu sou filho. Eu não sou mais órfão. Eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou mais sozinho. E eu sou uma pessoa que tem e que assume as responsabilidades dentro dessa família. Feche seus olhos aí.